agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Mandela, rugby e Nirvana.
Vamos lá.
Esse episódio tem apoio de KTO.
Nossa, Níquel, como é que você tá entrando na minha mente? O que é a KTO de qualquer jeito?
É que estamos há tanto tempo fazendo essa publicidade que já consigo entrar na sua mente de várias formas: espiritual, corpórea e mecanicamente.
Eu acho que mecanicamente não faz sentido nessa frase, mas tudo bem, Alexandre. Pode me explicar um pouquinho melhor como é que funciona a KTO?
Olha o jeito que tu fala comigo, imbecil! Me respeita! Olha pra mim quando eu tô falando contigo! Olha pra mim!
A KTO é o melhor site de apostas que tem. KTO.com tem um cupom de freebet, 20% lá, usar HPB de história pros brother, dá pra postar em qualquer coisa. Futebol, todas essas coisas.
Tá bom, Nick, eu vou ignorar o fato de você me ofender com o poder da mente, sendo que você poderia usar esse poder pra tanta coisa melhor da humanidade, mas eu vou falar uma coisa pra você, que talvez você, com seu intelecto tão avançado, não saiba que a KTO é um lugar maravilhoso porque é fácil de entrar em contato com ela. Eu já ouvi falar sobre isso. E você sabe o que é isso?
Tá. Pode falar com o pessoal da KTO pelo KTO Underline Brasil lá no Instagram, que eles respondem tudo. Mas tu já deu pra entender. Pra postar, KTO, a gente ama eles. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
Mandelinha. Famoso.
Famosíssimo.
Muito famoso, uma das maiores figuras aí da história do século passado, mais recente, né, cara? Esse cara...
Morreu?
Morreu, pô, 2013.
Não sei, não lembrava.
Me lembra do episódio que eu falei...
Agora, tipo, cara... Agora...
Quem que foi? Tá triste?
Eu não sabia.
E aquela mina que falou do Tim Maia, já viu isso aí?
Não.
A mina chegou no podcast, e o cara falou, por quem você quer conhecer? Aí ela, eu quero conhecer muito o Tim Maia. Aí o cara ficou meio tipo assim, o maluco do podcast, ele, cara, não tem como. Ela, como assim? Eu acho que dá pra... Aí ele, cara, ele morreu, ela. É sério, de Covid? Eu juro. Aí eu falei, não, pô, 20, 30 anos, sei lá quanto tempo. Ela começou a chorar, velho.
O dela é a mesma coisa, cara. Eu acho que o jeito que tu deu essa notícia foi...
Foi muito insensível da minha parte, desculpa. Devia ter te preparado.
Daí o jeito de fazer um episódio, contar que alguém morreu e esse é o episódio.
Tá bom. Bem, na verdade, o Mandela, ele não... A gente tá chorando mesmo. Não. Você tá com... Acho que sim. O Mandela, ele faleceu em 2013, né, cara?
No plano, e... né? Nesse plano.
Nesse nosso plano.
Plano terrestre.
Isso, justamente. E ele vai... Cara, ele vai ter um trampo da vida dele, não só pela luta contra o apartheid, que já é um puta trampo foda.
Uhum.
Ele participou ativamente, foi preso por isso.
Uhum.
Ficou 20 e poucos anos preso, tá ligado? E uma parada muito interessante é que vai ser o episódio de hoje, como ele vai usar o rugby lá no, na África do Sul pra unir as duas partes da nação, né, cara?
Uhum.
Que é a galera branca e a galera negra. E em 2010 ele consegue trazer, no caso levar lá pra África do Sul, a Copa do Mundo, velho. Vuvuzela, né? Foda, né, cara?
Legal a Copa, mas tomando o Vuvuzela.
Ah, que isso, cara?
É um saco.
Não, mas propositalmente um saco.
Eu sei.
Pra ser um lance chato mesmo, assim. Mas enfim, Mandela, puta figura histórica, né? O cara que merece.
Puta guerreiro.
Acho que a gente tem episódio sobre ele. Eu não lembro exatamente.
Não, a gente não tem.
Tem, pô.
Não. Senão eu ia saber que ele morreu.
Acho que isso não é.
Se é que ele morreu, eu vou verificar. Tá, isso não é tipo Epstein.
Ah, entendi. Ai, cara, eu acho que o episódio é sobre apartheid.
Ah, tá. Aí tudo bem. Apartheid.
Lembrei
sim.
Agora aqui do Spotify. Ouve lá. E nas outras plataformas. Mas, já que você vai fazer
Free
isso.
Free Mandela.
Ouvinte, já que você vai fazer isso, já se inscreva no canal aqui do YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. E se estiver no Spotify, nas outras redes também, nas outras plataformas, se inscreve nelas também. Tem como seguir essas paradas, dá essa moral pra nós.
É importante pra gente.
É, ajuda, faz, cara, toda a diferença real. Bem, Alexandre, ele faleceu em 2013, como eu falei. E no seu nascimento, nosso queridão, ele sempre se preocupou com o esporte. Desde cedo, ele é o cara que vai, pô, desde pequeno, focar em esporte na vida pessoal dele. Tanto que, na adolescência, ele vai se tornar um brother meio que semi-profissional do boxe. Tá ligado? O boxe vai ser um grande lance da vida dele. E, enfim, cara, ele vai se dedicar ao boxe, vai se dedicar enfim, né? Todas as atividades físicas em geral, assim, corrida,
cara, é o cara fit.
O cara fitizado. Na década de 50, né, cara, ele vai entrar na vida política. E aí ele vai abandonar um pouco a parte do boxe pra se dedicar a outra
fit
parada.
Fit pra política. Tipo o Paulo Cintura.
Tipo Paulo Cintura. O Paulo Cintura é o nosso Mandela, né? Cada um tem o Mandela que merece, né? O Mandela entrou na década de 50 e ele se tornou membro do Congresso Nacional Africano, que é uma galera, um grupo político lá da África do Sul que vai querer acabar com o Apartheid, basicamente. O Apartheid, né, que vai ser, né, pra quem não sabe, tem um episódio sobre isso, mas eu vou resumir aqui, é basicamente uma política na África do Sul separatista, que separa, proíbe o negro de votar, proíbe o negro de acessar alguns lugares, sabe? Algo um pouco parecido com o que rolou nos Estados Unidos, só que eu acho que pior até, sabe? Que negros e brancos não poderam ter relações, casamentos, parada meio, tipo, maldade máxima, se pá, tá ligado? Acho que pra ser ruim igual tem que fazer um esforço. Marica, vai ser no Mundial de Rugby de 1994, que o nosso queridão, 96 na verdade, desculpa, que o nosso queridão, ele vai enxergar uma maneira de unir os povos, como eu disse. E eu quero trazer a pauta Norvana.
Pois é, é o nome do episódio, eu não sei como é que vai encaixar isso aí.
É só pela piada.
Ah.
O esporte é o Norvana, que une todos os povos?
Eu acho que é um dos, né? É um dos. A bebida é outro.
Peraí.
Eu já falei isso pra ti em outro episódio. Urbana. Eu acho que a bebida une as pessoas e os povos.
Tá, então tipo assim, faltou uma cervejinha
se tivesse cervejinha, não teria Segunda Guerra, né? Cervejinha bem geladinha.
Bem geladinha. Sim, sim.
Não,
que bem colada já, um negócio embaixo. Que
é,
assim,
tu levanta e vê.
Sim, sim. Shopping nice.
Com a bigodinho.
Entendi.
A gente tem barba, sabe?
Entendi.
Né?
É, pô.
Não, eu acho que o esporte, a arte como um todo, a arte...
É quando esse sotaque, cara.
É quando eu falo arte, eu fico artista. E eu sou poeta, tu sabe, né?
Ah, eu sei, o Nico é viciado em poema. E é insuportável, porque ele manda bem. Se ele quisesse, o pior é se o Nico quisesse fazer poema, não ironicamente, você passava pra muito.
Tranquilo.
Muito, assim, você ganhava medalha. E se você não peidasse o personagem, o que é uma ótima piada, você, cara...
E podia ir longe.
Ia ter museu, ia ter umas praças Alexandre Níquel, cara.
Então, eu acho que a arte... Eu acho que a arte une.
Arte une.
Uh-huh. A bebida une.
Uh-huh. E o esporte.
E o esporte.
Os três formam o Norvana. É o único que pode unir todas as tribos. Pode crer, interessante. É, como é que você...
Tô pensando se tem mais algum cantor.
Acho que um ódio também, né? O ódio é algo em comum também, um Norvana. Bad Norvana, mas é Norvana.
Pois é, né? É verdade. Quando acontece alguma... Tipo assim, algum atentado terrorista, todo mundo se une, né?
Aí eu acho que é outra coisa.
É outro tipo de união.
É outro tipo de união. Eu acho que isso é uma união tipo Ozymandias, do Watchmen, que é a união com uma grande tragédia. É um Nirvana também.
Que de repente se o aquecimento global tá aí, né, galera? Se ele piorar, que é o que vai acontecer,
vai rolar,
galera,
né?
Que é o que vai acontecer.
Já tá começando.
Aí o povo vai ficar mais unido.
Será?
É. É por isso que eu tô jogando sofá no Rio.
Jogando sofá no Rio. Eu tinha esquecido dessa, cara. A expressão é muito boa. Colocar desige tudo. Ih, vi que tá jogando sofá no Rio. Cara. Ele não quer saber de mais nada.
Eu todo dia vou com os detergentes lá pra frente do mar. Cara.
Moleque ruim, né, cara? Bem, Alexandre,
pilha, né? Pilha, jogar pilha.
Mas como que você faria o Brasil hoje, Alexandre? Não sei se você sabe. Mas o Brasil, ele está dividido. Né? O Brasil, ele vive hoje no momento.
Assim?
O cara é completamente alheio.
Não, Mandela morreu?
É. O Brasil dividido. O Brasil está dividido. Então, como você, como presidente, nem presidente, né? Mas um cara com muito poder, um bilionário, muito poderoso, você uniria o Brasil de novo?
Eu acho que tu deu a resposta.
Como?
É eu ser presidente. E aí eu viro um inimigo em comum.
Ah!
É, direita e esquerda me odeiam.
Porra, mas meio que já tá rolando um pouco isso, né? Se você parar pra pensar.
Não.
O do presidente atual, pô.
Mano, o presidente atual ainda tem uma parcela que,
sim,
é,
mas eu
que
acho
é favorável.
Que, mas eu acho que tá diminuindo a cada dia que passa, né?
É.
Acho que você poderia ser o presidente aí, porra. Você poderia ser o do nosso biruliro já, cara. Eu acho que não, eu acho que dá pra unir de outras formas. Vai.
Uma tragédia?
Tragédiazinha.
Tá, que não é o ideal, né?
Que não é o ideal, né? Mas dá pra capitalizar tragédias. É só esperar. Fica olhando uns prédios que treme muito quando passa o trem.
Mas assim, com esporte eu não sei como é que eu faria.
Então, eu acho que é só você colocar... Vou te falar. O próximo técnico da seleção brasileira de futebol, ele vai ter que escalar um grande representante da esquerda e um grande representante da direita. Alan dos Santos e Guilherme Boulos no ataque. Na Copa 2022.
Vai ser correria.
Vai ser. E aí, meu amigo, durante o jogo você vai ver só, lentamente Boulos criticando o tempo todo a posse de bola, né, do Alan dos Santos, que não divide a bola com um amigo, né? Ele quer jogar só, é fominha, né? Aquela boca gigante também, por isso que é fominha, Alan dos Santos. Eu odeio aquele cara. É, e aí, com o tempo... Eu acho que o Brasil ia esquecer nas diferenças.
Mas o Boulos ia querer distribuir uma bola para cada jogador.
Uhum.
Ele ia ser bem...
Sim, mas aí o Alan dos Santos...
Os que não estão em jogo, ele ia atrás dos gandula.
É verdade. É verdade. Não ia sair do campo.
É.
Eu comecei depois do final do jogo. Ia ficar ladão, galera. Que não posso largar.
Você ia falar que o campo era grande, que dá para jogar cada um com 15 jogadores.
É verdade, é verdade. Tem mais... campo sem jogador do que jogador sem campo, não é verdade?
Não, mas eu não sei o que fazer pra
unir o país.
Só com a minha poesia.
Cara,
e com a capoeira.
Ah, capoeira também? Entendi.
Não, não sei. Não sei o que fazer.
Sim,
se eu soubesse, não ia contar também.
Que eu gosto. Tá. Eu gosto como tá. O Brasil tá legal, né, cara?
Conflito gera energia.
Não, total. Eu acho que esporte ajuda sim. E se rolar, tipo, Copa. Pô, a Olimpíada deu um sentidinho de união, assim, de leve, né, cara? Que rolou agora há pouco.
Muito leve, né?
Muito leve, lógico. Mas rolou. Não, rolou, cara. Eu vi gente de todos os extremos compartilhando boa sorte.
Todo mundo torceu pra fadinha do skate.
Isso.
Todo mundo ficou feliz com a fadinha do skate.
Eu acho que a fadinha podia ser o centroavante.
A fadinha do skate.
Com Alan dos Santos e Guilherme Boulos. É, cara, a Raíssa. A Raíssa é muito foda. Eu acho que é só
quem
jogar
mais
a Raíssa.
Quem mais é a unanimidade do Brasil?
É difícil, né? Uma Raíssa, né, cara? Faltam Raíssas, brother. Porra, a fadinha, ela é o Norvana do Brasil, né, cara?
E porque ela é nova também. Porque se ela fosse mais velha, a galera ia catar e ia dar um jeito.
Isso. Eu não sei se tem muita gente assim, não, cara, no Brasil.
Tem que botar crianças que não estão no espectro político pra jogar na seleção brasileira.
É difícil, né, cara? Difícil, né, cara? O Neymar é um menino ainda, né? De repente, é só a parte política que tem que tirar.
É um menininho.
É o menino Neymar, né, cara? 33 anos de idade, quase.
Eu chamo de menino.
Não, é menino Ney. Bem, ok, Alexandre. Fico feliz aí com as suas explicações. Péssimas explicações, claro. Que contribuíram para o que não fazer pra salvar o Brasil.
Tá bem, Mandela.
Bem. Primeiro, eu quero explicar o que é o apartheid, né, cara? Eu acho que muita gente
apartheid
não sabe.
Apartheid já sabe.
É, mas vamos ser um pouquinho mais claro. O apartheid, ele foi uma política racial implantada na África do Sul há muito tempo atrás, no começo do século passado. E, basicamente, a minoria branca do país, que havia sido mandada para lá pelo neocolonialismo, né? Pelo imperialismo europeu, ela pegou as melhores terras, só eles podiam votar. E eles que tinham criado um partido político, que é o NNP, Novo Partido Nacional. E esse partido, ele, que, enfim, vai tomar as principais decisões, fazendo com que boa parte das terras boas lá da África do Sul fossem proibidas de serem vendidas para negros. Claramente, né? Fazendo uma discrepância. E aí aquelas fotos clássicas de só pode negro, só pode branco, né? Enfim. Coisa muito racistona mesmo. Bem. Essa política vai ser oficializada em 1948, né? E a partir dali, o negro, ele perde um monte de direito e, pô, se ferra muito. E aí não demorou muito tempo para nascer o Congresso Nacional Africano, o CNA, que falou, vamos acabar com essa porra, né? Meter porrada nesses caras aí, acabar com isso. E o Mandela tava no meio. O Mandela, ele entrou nisso e com o tempo ele se tornou líder do Congresso Nacional Africano. Ele e o Congresso, né, começaram a lançar desobediências civis. Né, uma vibe meio Mahatma Gandhi, né, de desobedecer. Tá errado. E aí, inclusive, o MLK, né, o Martin Luther King, ele tem aquele lance de, pô, você tem obrigação, essa frase é foda, é muito subestimada, na minha opinião, você tem obrigação de desobedecer leis imorais, tá ligado? Leis do mal.
Uhum.
Isso aí é foda pra caralho, e essa é a vibe mesmo do Mandela, né? Eles fizeram os protestos, e em um protesto em específico nós teremos o massacre de Sharpeville, que é até meio famoso e tal, que morreram 60 e poucas pessoas, né, negras, que estavam nessa manifestação, e diversas partes do mundo conheceram o apartheid por conta desse massacre. Nelson Mandela foi preso depois dele, inclusive, né, e passou 20 vraus anos, assim, na prisão. O cara passou muito tempo na prisão. Bem, naquela época, existia uma dualidade muito interessante... Não positivamente, né? Mas muito curiosa lá na África do Sul, que era uma dualidade esportiva. Existia o esporte do branco e o esporte do negro. muito claramente. Sabe?
Os mesmos esportes ou esportes diferentes?
Existiam dois esportes que eles quase que... Era esportificação da dualidade, né? Da segregação. O esporte branco principal, o rugby,
uhum,
que vai ser o tema aqui, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. E o esporte negro, o soccer, mesmo, o futebol, como a gente conhece. Então era bem claro, esporte de negro, esporte de branco. Era assim lá na África do Sul, durante a apartheid. E era muito comum um odiar o outro. Tipo bicicleta e skate.
Uhum.
Que se você não pode andar de skate sem odiar bicicleta, você não pode andar de bicicleta sem odiar skate. Sabe? Na década de 90, quando a gente era mais burro, claro, né? Hoje em dia a gente aprendeu com a Raíssa, que com a Raíssa Leal, a fadinha, que não tem problema.
Aí a gente vaza um vídeo dela batendo skate no ciclista.
Batendo no evento. Caralho, imagina que coisa horrorosa que ia ser. Mas enfim, de qualquer forma, a gente vê essa dualidade rolando lá na África do Sul e o Mandela era um deles. Ele fala, eu odiava rugby. Bagulho escroto do caralho, coisa de branco.
Playboy do caralho.
É, playboyzada, tá ligado? Tipo, coisa de playboy hoje em dia, né? E aí, né, com o tempo, ele vai... Em 1994, principalmente quando ele sair da prisão, depois de muitos anos, ele vai ver, tipo, pô, não tem como eu meter essa, tá ligado? Ele vai começar a desconstruir esse conceito e ele vai falar, putz, na real, olha como eu me simpatizo mais com a galera branca agora que eu parei de, né, alimentar essas paradas. E ele vai, tipo assim, porra, se pá, o esporte é um lance. Se pá, o esporte é uma forma de unir a galera... E é só ver o que a gente pode fazer. E aí ele decidiu, putz, vai ter um mundial de rugby. Eu tenho que trazer pra cá. E ele se torna presidente, né? O primeiro presidente eleito com voto universal. Não só voto de branco, né? Voto negros e brancos. E ele consegue ser eleito. E quando ele é eleito, ele vai lutar pra conseguir levar pra África do Sul o mundial de rugby. Inclusive, né? Não sei se o ouvinte tá ligado, mas tem um filme classiquíssimo do Matt Damon. Foda, Morgan Freeman também. Que é o Invictus. Que conta essa história e é coisa linda. Eu sou fã do Matt Damon.
Preciso rever esse filme.
Bom, muito bom, muito bom. Bem, pelo menos quando eu lembro, né? Que já faz uns anos que eu vi. Mas, de qualquer forma, né, cara? Em 1994, ele é o primeiro presidente eleito. E ele leva pra lá o direito de botar a Copa do Mundo de rugby na África do Sul. Muitas pessoas falaram, viajou. Muitas pessoas falaram, brother, para com isso. Mas e ele era o cara do Congresso Nacional Africano.
Mas por que viajou?
Porque ele sacou de branco.
Ah,
tá ligado? E aí ele falou, brother,
tu vai ficar baixando a cabeça agora que a gente tá eleito e...
Isso aí, exatamente.
Esse é o papo.
Esse é o papo. Tô traindo o movimento, rolou uma coisa meio dada lá Bela e João Gordo, né?
Uhum.
E aí ele falou, brother, confia em mim. E ele falou que foi um trabalho muito árduo convencer os partidários dele, né, a galera negra também, que tava na política com ele, que, pô, brother, é bom. É o momento. Ele sentiu que era o timing de falar, brother, abaixa a bola todo mundo, vamos nos unir pro esporte. Essa era a missão do Mandela, era fazer com que o lado negro e o lado branco esquecessem as diferenças, pelo menos naquele momento, né, cara? E principalmente o negro, né, o que foi muito criticado na época, né? Pera, os caras fodem a gente pra caralho, a gente é fudidão, e eu tenho que passar a gostar de rugby? E aí o Mandela falou...
Tem que assistir essa merda?
E aí o Mandela falou meio que tipo, cara, é isso ou não vai rolar, entendeu? É o que tem pra hoje, tá ligado? Muita gente critica até hoje, tá?
Uhum.
Esse negócio. Mas ele fez e aparentemente foi uma parada muito positiva pro país. Bem, o Mandela, ele... uma coisa que é importante deixar claro é que um dos principais motivos pro apartheid acabar foram meio que boicotes de grandes eventos esportivos na África do Sul, pra forçar o apartheid a acabar, tá ligado? Tanto que as Olimpíadas, a África do Sul só voltou a participar de Olimpíada quando o Mandela saiu. Enquanto o Mandela, nos últimos anos ali do Mandela na prisão, ele tava na prisão, por isso que ele saiu, né? Que ele foi preso em prisão perpétua. Mas tiraram ele porque, tipo assim, cara, se pá, os caras tão... Os boicotes tão intensos demais. E aí deram uma liberada e acabaram com a apartheid. Mas enfim, nas Olimpíadas eles estavam proibidos, os esportes mundiais, né? Essas competições grandiosas, tudo proibido. E aí ele falou justamente por isso, pô, vai ser simbólico voltar a ter uma competição internacional como rugby. Agora que eu sou presidente, agora que eu tô livre, vai ser bom. E os caras compraram a ideia. E, pô, virou filme com o Matt Damon. Então valeu a pena.
Deu certo.
Deu certo. Bem... Basicamente, a população da África do Sul tinha um time, que era o time principal deles, que era o Springboks. O Springboks, na verdade, né? Não sei como é que pronuncia. Os Springboks, eles, né, é o time majoritariamente de branco, mas tinha um atleta negro, inclusive. Só um.
Uhum.
E o filme fala legal disso, assim, é pra mim maneiro. Bem, e aí muita gente falou que ele tá viajando, mas tem um jornalista chamado John Carlin, que é o cara que escreveu o livro chamado Conquistando o Inimigo. O nome do livro que é sobre isso, né? Que inclusive é o livro que se baseou, o filme se baseou.
Uhum.
Ele falou o seguinte, né? Olha só, abre aspas. No início de seu mandato como presidente, ele vislumbrou a possibilidade de conquistá-los, os brancos, né? Por meio da Copa do Mundo de Rugby. Foi por isso que ele trabalhou arduamente para convencer os seus próprios partidários negros a abandonarem o preconceito completamente justificado de uma vida inteira e apoiarem os Springboks. Então, novamente, né? Há muitas críticas pelo que o Mandela fez, né? De pessoas de mulher de movimento negro e tal. Mas o Mandela sentiu que era ou isso não vai rolar. Né? Bem, uma coisa interessante é que o Mandela ele focou no capitão do time dos Springboks, que é o Matt Damon no filme, né? Chegou pro capitão e falou: brother, troca uma ideia aqui na moral.
Tem que fazer rolar isso
não,
aí.
Não, você não tá entendendo, cara. A oportunidade que a gente tem de fazer um bagulho maneiro. E aí ele começou
a trocar ideia. Mas trocar ideia por quê, assim?
Explicar pra ele a capacidade. Porque o time não tava muito afim. Tá ligado? Era um lance que. Pô, cara, time majoritariamente de brancos, África do Sul, logo depois da apartheid. Tá ligado? Como é que deve ser o climão, tá ligado? A galera, pô, supremacista, né? Que se acha melhor e tal. E aí ele falou que, tipo assim, mano, eu vou fazer com que o Mundial de Rugby una nosso país novamente. E o Matt Damon, cara, o Matt Damon. O nome do capitão é o François Pienaar. François Pienaar, ele foi meio que sendo convencido pelo Mandela, que ficaram amigos, inclusive. E o Mandela falou que a tarefa do François era convencer o resto do time. Porque ele sentiu que o François era um cara mais, né, tipo, nada a ver também, esse lance de racismo. E aí o time começou a fazer umas expedições pra alguns vilarejos pobres cheios de pessoas negras. E aí começou a bater, né, cara? Porque o lance é esse, né, velho? Quando você vê a parada, o ser humano, ele tem bondade, entendeu? Tem bondade lá dentro. Muitas pessoas boas só estão perdidas, basicamente isso. Algumas são só ruins mesmo. Mas muitas pessoas boas estão perdidas e aí quando você encontra de novo, assim, porra, nada a ver, né, cara? Galera negra se fudendo realmente. Vilarejo zoado, arregaçado. E pô, eu branco morando, porra, no lugar bonzão. Uma coisa tá errada, né? E a ideia do François, que o Matt Damon faz, era justamente essa. Convencer a galera do time que, pô, papinho de merda esse papinho de racismo, né? De qualquer forma, conseguiu. Parabéns. O Mandela convencer o François e o François convencer o resto do time. Eles lutaram. Não, vamos ganhar essa porra, vai ser foda. E aí, meu amigo, vai ser uma coisa inacreditável. Porque não é que o time fosse ruim, o time era bom. Mas a Nova Zelândia, brother, que tinha um time chamado All Blacks.
Que é tradicionalíssimo, né?
Isso. Ele é um time que, pô, favorito de longe, tá ligado? Pra competição. E por incrível que pareça, na grande final, o time do Springboks ganharam, brother. E aí, meu amigo, foi uma loucura, assim. Foi um
acabou
um
o racismo.
Assim. Destruiu. Racism is no more. Não, mas sério, assim, moleque, foi uma loucura. Todo mundo entrou em êxtase. E no estádio, que é o Ellis Park, que por esse mesmo estádio, ele fala sobre isso. Esse mesmo estádio era palco de racismo, de críticas aos negros. Agora é o estádio onde acabou isso. Tá ligado? E naquele momento, unanimemente, é isso que eles falam, né? Os Springboks, eles tinham unido o país de novo. Sendo branco, sendo negro. Foda pra caralho. Coisa linda.
Deu,
assim.
Deu um pontapé inicial.
Deu pontapé inicial, com milhões de problemas ainda. Até hoje, obviamente, né, cara? Mas naquele momento rolou algo que não tinha rolado. Que é tipo, mano, esqueça um pouco a questão racial.
E vamos vaiar o outro time.
É, vamos nos unir contra o inimigo em comum.
Vamos jogar coisa no banco de reserva deles.
É, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Quando a gente tava vendo as Olimpíadas, eu acho que eu nunca senti tanto brasileiro se unindo pra uma criança de outra nacionalidade cair de um skate, assim. Tá ligado? Eu sinto isso.
É bonito demais ver essa criança cair.
Você vê que, tipo, a Raíssa tá estompando os caras. E você vê que, pô, eu senti, cara, a Marina ficava torcendo. Ela falava assim, vai, cai. Cai.
Tem que ter uma pedrinha ali.
Tem que ter uma pedrinha. A criança que de skate, para de desejar isso. Mas, né, enfim, eu acho que a grande moral da história é que o esporte consegue unir. E tem um cara, um torcedor na época, na hora, ele tava lá assistindo e chegou um jornalista. Que porra é essa? Como é que você tá se sentindo? É um cara chamado Enoch Mtembo, brother negro. E ele falou, a África do Sul era reconhecida pelo racismo, pelos assassinatos, por ser uma nação violenta. Mas o Mandela mudou isso. Ele tirou a raiva do nosso peito e nos ensinou a amar todas as pessoas.
Esse cara era um infiltrado que tava com o roteiro.
Não, foi verdade. Não é. Eu acho que ele é também um jornalista, não, famoso.
Que é muito... Isso é,
tá, cara, não. Pô, Níquel.
Release de imprensa. Isso não, é release de imprensa.
Não. Tá bom, ele pode ter entrevistado 500 pessoas.
Pegou
o
release.
O primeiro. Eu ainda odeio branco. É. Aí o segundo, eu tô aqui pelo cachorro quente. É. E aí chegou naquele, é esse que eu vou publicar.
Eu queria ir pra outro lugar, na real. Eu vi porque é barato. Rolou em desconto da firma, patrocinador, com os ingressos.
Não, mas olha só. Se, no, pô, 2002, você assistiu, acabou de assistir o final da Copa. Chegasse você, e aí, você gosta do Brasil? Você dá um grito. Você fala, caralho. Entendeu? É basicamente isso, pô. É uma parada, é um climão, assim. Inclusive, aí voltaram, né, os esportes, as competições internacionais de esporte voltaram pra África do Sul. 100%, assim. Bem, 2010, o nosso querido Mandeleira, ele fez a sua última apresentação, né? Última...
Aparição.
Aparição, obrigado, faltou vocabulário. A última aparição em público, tá ligado? E bem velhinho, bem fudido já de saúde, tá ligado?
Uhum.
E na Copa do Mundo.
Provavelmente uma prisão não faz bem também, né?
Já não deve ter sido...
Os anos de prisão deve dar um desgaste emocional.
Não, só emocional,
físico.
Né? Físico e todo... Emocional, físico, psicológico, tudo, né, cara? Bem, ele de qualquer forma...
Faz bem pra pele.
Não, faz bem, não?
Não, pega pouquíssimo sol, né?
É, tem até horário pra sol, né? De tão arregaçado. Bem, ele apresentou na final, ele apareceu, né? Na final, entre Espanha e Holanda. E a Espanha ganhou a Copa, né? Você lembra do Brasil em 2010, na Copa? Foi ruim no time?
Foi, não foi o...
Acho que o Brasil perdeu pra Holanda, eu acho.
Não foi o... Não foi...
Neymar cair?
Não, não. Eu não sei, cara. Eu tô um pouco perdido. Eu achei que tinha sido... A de 2006, que era pra ser uma seleção. Que era pra ser uma seleção maravilhosa, né?
Foi foda. Não, mas foi boa. Né? A gente não ganhou, óbvio, né? Mas foi ok. Jogou Ronaldo, eu acho, não jogou?
Qual que era do Quadrado Mágico?
É, o Quadrado Mágico, não, acho que é 2002, Quadrado Mágico.
Não, 2002 não é Quadrado.
Não era?
Não. Que era o Adriano, o Ronaldinho.
2006, certeza, é. Isso aí, 2006. Mas o lance, né, cara, é que justamente o Mandela, ele vai ver que tinha aí... Pô, é louco, né, cara? É muito difícil você dar esse passo pra trás, né, cara? Porque ele teve que ceder um pouco. Imagina, cara, como é que chegar pra galera negra e falar, então, sabe esses caras aqui que te odeiam porque você é negro e tal? Vamos torcer pra eles. Caralho, como é que faz isso? Nem sei se dá pra fazer isso, cara.
Ah, dá sim, ele fez.
Fez, né?
Se ele fez, dá pra fazer.
É, de repente sim. Gostou da história?
Gostei.
Aprendeu com o Mandelinha?
Aprendi que ele tá morto, que eu não lembrava.
E o Dinho Ouro Preto também?
O Dinho Ouro Preto, aprendi com o Dinho.
O Norvana. Falta o Norvana.
Mas né, eu preciso rever esse filme.
É muito... Cara, a última vez que eu vi, muito tempo atrás...
Mas Damon faz poucas coisas ruins.
Cara, eu adoro, mas já
quando
falei
ele
que...
Ele faz coisa ruim. Mas
já falei... Ah, mas aí, enfim... Não acho que seja exclusivo. Se bem que eu gosto de Nicolas Cage também, né? Então, meus critérios não... Mas eu adoro... O Matt Damon é meu ator favorito, né?
Inclusive, tu já viu o Pig? Filme novo do Nicolas Cage?
Não, lançou agora. Falaram muito bem.
Muito bom.
Lançou, acho que esse ano, acho, né?
Foda. Muito bom.
Maneiro. E ele tá lançando uns filmes horríveis, né? Que ele lançou um que é, se não me engano, de taekwondo e alienígena.
Jujutsu. Não era? Não, não era jiu-jitsu. Era um outro nome.
É, uma coisa... Enfim, idiota. E tinha um que, tipo, tá ligado aquele jogo Five Nights at Freddy's? Que é tipo os caras num parque de terror. E ele tá lá. E aí, quando os bichos vão matar ele, mas dá tiro nos bichos do nada, assim. É idiota pra caralho. Mas eu gosto disso. O que eu posso fazer, cara? Eu gosto do Nicolas Cage. Eu também gosto. Eu gosto muito quando o cara compra, bro. Quando o cara compra, eu falo, eu vou, brother. Ah! ET e Jiu-Jitsu? Acho que se pá, eu vou fazer isso aí. Tudo a ver comigo, tá ligado?
Tem problema.
Gosto muito disso. O Nicolas Cage é foda.
Bom demais.
Então é isso, Alexandre. Essa é a história de Mandela, Rugby e Norvana.
Tchau.
Beijo.